Você vai conhecer agora pela Rádio Rio de Janeiro os vários aspectos da comunicação mediúnica, a fidelidade do médium à sua missão, os vários tipos de faculdades mediúnicas, nos domínios da mediunidade, com Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Bem, amigos, continuando o capítulo 18, Apontamentos à Margem, vimos no capítulo anterior a questão das criaturas que dormem, que são levadas, são vampirizadas, né? E os desencarnados que são trazidos ou que vêm à reunião pública para aprenderem, para terem essa notícia da doutrina espírita. E aí, continua André Luiz a dizer, Gabriel, de olhos percuscientes e lúcidos, a tudo presidia com firmeza. Nenhuma ocorrência, por mínima que fosse, lhe escapava a percepção. E nesse momento a gente começa a ver a responsabilidade do dirigente espiritual de uma tarefa. E como tudo é para aprendizagem, a gente tem que ver a responsabilidade quando se coordena uma qualquer expressão, né, da vida, e que a gente tem a responsabilidade. Ele diz aqui, ó, nenhuma ocorrência, por mínima que fosse, lhe escapava a percepção. Isso não é só na vida profissional, não, gente, é na vida de relação, né? Quantas vezes no nosso lar, na nossa casa, onde a gente mora, começam a ocorrer coisas e quando a gente vai perceber que as coisas ocorreram, já está num volume enorme. Eu vou falar até de ocorrências físicas mesmo. Começou na minha casa a surgir uma água. E aí eu fui ver, né? Fui ver que água é essa, né? Não choveu, não houve nada, numa parte que é um terraço, mas é coberto, né? Do que é isso? E aí comecei a observar. E daqui a pouco, no outro dia, tiramos a água, dali a 2 dias a mesma coisa. E a gente chamou o técnico para ver, né? E era uma questão de um canozinho ligado à bomba que estavam com uma dificuldade. Graças a Deus a gente conseguiu ver aquilo naquele momento, porque se a gente não prestasse atenção, seria um recurso muito mais sério de se quebrar, de se fazer, porque a gente no começo das situações, sejam elas materiais ou morais, o movimento de reparo é muito menor do que quando a coisa começa a séria. Quer ver uma outra coisa muito simples na nossa vida, que é o que se tem, né? Temos agora cartão de crédito, cartão de débito, e algumas despesas podem ser diretamente no cartão de crédito, né? Pode fazer isso. E aí a gente tem alguns transportes, alguns aplicativos para alguns transportes na nossa cidade em que se usa, se chama o transporte através do aplicativo, né? Um transporte particular, e a partir dali tem lá a forma de pagamento. Aí pode ser em dinheiro, pode ser cartão de crédito, né? Não tem cartão de débito, não, mas tem isso. E aí você paga no cartão de crédito. Coloca no aplicativo que você vai fazer aquele trajeto no cartão de crédito. Bem, é confortável. Você chega rápido, você chega bem, você tem uma estrutura de muito conforto. Aí você vai uma vez. Aí no outro dia, eu tenho que levar não sei o que, estou levando um peso. Você vai a segunda. E aí você começa a usar esses aplicativos, que são excelentes, né? Sempre para a questão. Mas não avalia no final, porque no final todos eles têm. Você avalia o motorista, você avalia o carro, você pode escrever alguma coisa. Mas tem também, quando você pede o valor. É muito bom isso, né? Já tem o valor calculado da sua viagem. Aí você vai, faz. Aí daqui a pouco você, eu vou ali na praça, eu vou chamar. E você chama. Só que vem a fatura do cartão. E aí você fala assim, meu Deus, como é que eu gastei tanto? Foi de pouquinho em pouquinho e acabou gastando. Mas aí o que eu vou fazer? Não vou chamar, não. É a gente começar a ter um uso, a pensar, né? Porque aí, muitas vezes, você se compromete tanto, se endivida tanto, que naquele dia que você realmente necessita, porque às vezes é para se deslocar para a casa de um parente, para ir numa visita ao hospital, em que você tem pouquinho tempo para encontrar aquele paciente, né? É muitas vezes comparecer ao sepultamento de um amigo ou de alguém ligado a uma pessoa amiga, né? Em que a gente tem esse dever moral, né? Porque assim, né, gente? Estar presente na festa, estar presente no momento de dor, é importante, né, que o companheiro perceba, receba a sua vibração de carinho, de acolhimento, a sua vibração de prece, não é? Então, naquela hora a pessoa assim, e agora? Agora eu já não posso usar, porque o cartão já tá comprometido. Por quê? Se a gente for observar de momento a momento, né? Se a gente estabelecer uma meta, olha, eu posso gastar tanto, se eu gastar até tanto, não vai comprometer o meu orçamento mensal. Para a gente ter um pouco, meus amigos, de sossego. A gente anda muito inquieto, a gente anda muito nervoso. Isso aí vai desgastando e atrapalhando a nossa saúde. Porque a gente não viu, a gente, como está aqui, ó, nenhuma ocorrência, por mínima que fosse, lhe escapava a percepção. A gente muitas vezes vai vivendo sem observar as ocorrências, as coisas começam a escapar na nossa vida e a confusão fica ali. A confusão fica como um ponto. Então, ele coloca a postura de Gabriel como responsável por um setor. E, na verdade, nós somos responsáveis por um grande setor que é a nossa vida. Nós somos os gerentes, os coordenadores, os chefes da nossa vida. Então, vamos começar a ter atenção nas ocorrências da nossa vida. E fala da atuação de Gabriel aqui como responsável por aquele agrupamento, por aquela tarefa na casa espírita. Então, tá aqui. Aqui há um leve sinal seu. Entidades escarnecedoras eram exortadas à renovação de atitude. Ali, socorriam-se doentes que ele indicava com silencioso gesto de recomendação. Ele era o pulso de comando, forte e seguro, sustentando a harmonia e a ordem na exaltação do trabalho. Olha, meus amigos, tem uma palavra de moda agora que é empoderamento. E em muitas situações, a gente entende poder com autoritarismo. O autoritarismo é algo pernicioso na vida da gente. Por quê? Porque, na verdade, se tenta, às vezes, manter com o autoritarismo a harmonia e a ordem. Mas não é para exaltação do trabalho, é para exaltação da personalidade, do personalismo. E o Evangelho fala uma expressão muito boa, não é? Que fala de alguns chefes de família. Ele fala assim, algumas pessoas poderiam dizer, aqui mando e sou obedecido. Mas poderiam acrescentar, mas sou detestado. Porque o autoritarismo ele leva a isso, né? Quando há compreensão que há um pulso de comando forte e seguro, mas o interesse é a obra, com certeza vai acontecer naquela lição dos obreiros do Senhor, do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala, né, muitos chamados, poucos escolhidos, no capítulo 24, ele diz isso, né, que são aquelas criaturas que calam o quê? Seus ciúmes, suas invejas, suas discordâncias, para que a obra não sofra dano. Então, muitas vezes, aquele companheiro que tem o pulso de comando, forte e seguro, é uma posição assim muito delicada. Porque quantas vezes essa criatura vai passar noites insônes, vai passar privações até materiais, a gente não sabe disso. Mas alguns companheiros, para que uma obra esteja de pé, a criatura vai ter uma dose muito grande de sacrifício pessoal. Mas o interesse da criatura é o quê? É o trabalho. É isso que a gente tem que ver. Não é a situação de se exaltar, de aparecer. O interesse é o trabalho. E aí continua André Luiz dizendo: contemplamos a mesa enorme em que a direção se processava com equilíbrio irrepreensível. E, olhando a médium, rodeada de apetrechos de serviço, em atividade constante, perguntou ao nosso orientador. E quais eram os apetrechos de serviço do médium psicógrafo? Além do seu pensamento, da sua ligação com o alto. Lápis e papel. É a coisa mais simples possível. Lápis ou caneta, né? Alguma coisa que escreva, e papel. A gente, na doutrina espírita, não tem nenhum outro ritual, nenhuma questão que vá favorecer a sintonia com os espíritos bons e trabalhadores, né? Quanto mais simples, mais belo. Quanto mais simples, menos preocupação. Vamos, assim, entender esse respeito à simplicidade que deve caracterizar as nossas reuniões mediúnicas, porque senão a gente se distrai com qualquer coisa. Então vamos assim começar a pensar nisso, né? Quando Jesus fala que o reino de Deus não vem com aparências exteriores, o reino de Deus é uma construção dentro de nós, vamos parar para pensar nesses aspectos. Então, vem a questão, né? Hilário pergunta lá ao orientador: por que tantas mensagens pessoais dos espíritos amigos? A gente sabe que é através do nosso Chico mesmo, a gente tem muitas mensagens de espíritos amigos, né? Jovens no Além, Somos Seis, Motoqueiros no Além, tem muita mensagem, né? Muita mensagem mesmo. Qual é o objetivo dessas mensagens? E aí responde o nosso querido instrutor: são respostas reconfortantes a companheiros que lhes solicitam assistência e consolo. Algumas de nossas casas espíritas, elas têm esse trabalho da orientação espiritual. Mas qual é o objetivo dessa orientação? Tá assim: assistência e consolo. E aí a gente pergunta assim: assistência e consolo de quê? Ou para quê? Gente, de questões relevantes na nossa reencarnação. Se eu vou comprar uma casa, se eu vou vender uma casa, se eu vou adquirir um animal, ou se eu não posso adquirir um animal. Essas questões fazem parte do nosso movimento de aprendizagem enquanto espíritos que somos encarnados. A gente tem uma aprendizagem da reencarnação. A gente está aprendendo a se alimentar. A gente está aprendendo a escolher a roupa adequada ao clima, adequado ao nosso momento. A gente está aprendendo a se comportar enquanto espírito encarnado. E é engraçado que a palavra comportar quer dizer guardar alguma coisa, né? E o que a gente está guardando da nossa reencarnação? As experiências, o aprendizado. Isso aí ninguém vai tirar. O nosso amor, a nossa afetividade. São esses tesouros que a gente está guardando, né? E comportar é isso, é aprender a agir para guardar essa melhor parte. Porque a gente observa que quando a gente guarda o pior, a dor é muito grande. Então, continua Hilário perguntando: mas essa resposta que os espíritos dão traduzem uma equação definitiva para os problemas que expõem? Então vamos lá. Eu escrevi para o plano espiritual pedindo uma orientação. O que eles falam é a resposta definitiva para aquele problema? É a resolução? E aí, olha o que Aulus nos fala. Isso não. Entre o auxílio e a solução, vai sempre a alguma distância em qualquer dificuldade. E não podemos esquecer que cada um de nós possui os seus próprios enigmas. Olha essa resposta maravilhosa. Porque a gente, muitas vezes, na visão comodista, a gente quer o quê, não é, gente? A gente está querendo o quê? Que alguém dê a resposta pro problema da gente, sabe por quê? Se der errado, eu falo assim, tá vendo? Foi o Espírito que mandou eu fazer. E aí a gente sabe que bom Espírito não faz isso, gente. É aquela situação do trabalho de casa que se coloca, e vamos colocar assim nas séries iniciais. Nas séries iniciais, o objetivo, né, do trabalho de casa é o quê? É que a criança começar a estabelecer métodos de estudo, hábitos de estudo. Então, se pede para fazer alguma coisa em casa para fixar a aprendizagem da aula e para a criança fazer isso. Mas muitas vezes, principalmente no período de alfabetização, aquele momento ali, né, da pré-escola, tudo isso, os pais ficam muito ansiosos, achando que a criança não vai aprender. E aí a gente teve essa experiência e a gente sempre fala assim, paizinho, mãezinha, o seu filho vai aprender. Ele só não aprenderá se houver um fator limitante. Mas esse fator limitante só vai ser percebido se você deixá-lo fazer. À medida que a criança vai fazendo, fala assim, interessante, né? Ele tem um problema motor, ou ele tem um distúrbio de atenção, mas eu tenho que observar. Se eu fizer por ele, eu não vou observar a dificuldade. E isso só vai aparecer mais tarde, muitas vezes até no momento em que o recurso vai ser mais complicado. Então, deixa fazer. Eu lembro uma vez, isso foi engraçado a beça, em que eles tinham que fazer, na escola que meu filho trabalhava, um método mais ou menos natural, né? Uma escola aberta. Então, a tarefa era fazer uma maquete da sua casa. Isso parece que foi no segundo ano, por aí, né? E aí, qual era o objetivo ali da professora quando pediu isso? Era a criança ver mais ou menos a proporção e observar a própria casa que morava. E aí, naquele momento, né, podia ser feito com isopor, com caixinha de papelão, aquela situação toda. E aí colocava assim, né, papai e mamãe, né, poderão, assim, auxiliar em alguma coisa, mas a tarefa era da criança. E aí ficou o meu olhando, né, aqui é a cozinha, tem o banheiro, a gente morava em apartamento, né, e você tem uma escadinha, e aí quer botar a escada? E você, claro, né, para chegar em casa tem que subir a escada, tem que botar, aquele jeito, né. E aí ele foi fazendo, e aí, mas quase isso com o quê? Aí no momento, põe alfinete, põe a outra cola, e foi se fazendo tudo, né. É claro que a criança fazendo a pintura, né? A pintura lá do telhado, aquela coisa toda, foi do jeito infantil. E nessa escola, tinha outros colegas, né? Com pais engenheiros, arquitetos, aquela situação toda, né? E, pessoalmente, né? Gustavo, o pai, né? O Weber, era artista plástico, mas a ordem não era ajudar só. Então, ele foi dando uma orientação, mas ele fez. E aí foi muito interessante, na hora da entrada. E aí cada um trazendo as coisas. E o dele, né, estava assim. Estava a casa, mais uma coisa simples, de uma criança, naquele momento de 7 anos, né, uma coisa simples. E aí a diretora, a nossa querida Lúcia Meirelles, muito querida diretora, eu sou muito grata a ela. Ela estava na porta da escola. E aí foram entrando as crianças. Quando entrou o Gustavo, ela virou e com certeza ela falou para todos os pais ouvirem e entenderem. Esse trabalho foi ele mesmo que fez. E aí alguns pais ficaram assim, porque tinham coisas assim, belíssimas, né? Maquetes profissionais, até com pessoaszinhas, aquela coisa toda, mas não foi a criança que fez. Foi o papai ou a mamãe que usou a habilidade. Na verdade, o papai e a mamãe naquele momento não precisavam mais daquilo, por quê? porque foi uma fase ultrapassada, foi uma titulação que eles tiveram. Então, gente, os bons espíritos, tal como essa diretora Lúcia Meirelles, eles sabem que a gente aprende a viver vivendo. E há determinados ajustes de acerto e erro que fazem parte da bagagem que o espírito vai levar para a sua vida afora, para a sua vida de espírito e de evolução. Então, se aquilo for resolvido por alguém, o aproveitamento vai ser menor. Então, ele diz aqui, ó, entre o auxílio e a solução, vai sempre alguma distância em qualquer dificuldade. Por quê? Porque cada um de nós possui seus próprios enigmas. O que, que é isso? Cada um de nós tem uma forma de ver e de resolver. E cada um de nós vai assimilar da orientação de acordo com a bagagem que temos, com a visão de mundo, a visão da vida e a nossa sensibilidade em relação às circunstâncias. Isso é variado. Por isso os espíritos não podem, né, e não fazem, não bate o martelo. Só bate o martelo numa coisa: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Fazei ao outro aquilo que queirás que o outro vos faça. Isso é batalha partido, porque isso é a lei. Mas a partir daí, essa movimentação dentro da lei é algo pessoal e intransferível. Os espíritos nos sugerem, não nos impõem. E aí, o Hilário pergunta: se é assim, por que motivo o intercâmbio? Se os desencarnados não podem oferecer uma conclusão pacífica aos tormentos dos irmãos que ainda se demoram na carne, por que a porta aberta entre eles e nós? E aí vem a resposta muito interessante. Não te esqueças do impositivo da cooperação na estrada de cada ser. Na vida eterna, a existência no corpo físico, por mais longa, é sempre curto período de aprendizagem. Lembra lá André, na peça de André, logo no começo, ele diz, né? Um século é como se fosse um ato da existência do espírito. E não nos cabe esquecer que a Terra é o campo onde ferimos a nossa batalha evolutiva. Dentro dos princípios de causa e efeito, adquirimos os valores da experiência com que estruturamos a nossa individualidade para as esferas superiores. A mente, em verdade, é o caminheiro buscando a meta da angelitude. Contudo, não avançará sem auxílio. Ninguém vive só. Os pretensos mortos precisam amparar os companheiros em estágio na matéria densa, porquanto, em grande número, serão compelidos a novos mergulhos na experiência carnal. É da lei que a sabedoria socorra a ignorância, que os melhores ajudem os menos bons. Os homens, cooperando com os espíritos esclarecidos e benevolentes, atraem simpatias preciosas para a vida espiritual. E as entidades amigas, auxiliando e reencarnados, estarão construindo facilidades para o dia de amanhã, quando de volta à lide terrestre. E nos lembramos, certa feita, numa entrevista com Baltazar, um dos diretores espirituais do Centro Espírita Leão Denis, da nossa casa, ele falou assim: hoje somos nós ajudando vocês. Amanhã, quando nós reencarnarmos, vocês serão os nossos guias. E aí um olhou para o outro e ficou assim meio assustado, porque, né? Observa, para a gente ser guia de um guia, a gente vai ter que trabalhar muito, se esforçar muito, melhorar muito. E isso é até alguma coisa que nos estimula. Por gratidão a tudo que recebemos, vamos oferecer o melhor que pudermos. Muita paz.
Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro mais um estudo da obra do Espírito André Luiz, Nos Domínios da Mediunidade, com Berenice Lima e Deusa Nogueira.